listening to Varandira.
Tem voz. Rádio Clube da Feira.
Aos sábados entramos em playlist com o podcast Varandita FM. Um podcast com conteúdo exclusivo sobre a música dos anos 80, 90 e 2000 e também um bocadinho de música alternativa. Não podem perder comigo, Maria Miguel, todos os sábados a partir das 13 até às 15. Aqui na sua RCF. Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo a mais um programa de Varandita FM comigo, Maria Miguel Almeida, que lhe faço companhia todos os sábados às 13 até às 15. E hoje temos aqui um convidado muito, muito especial que vem-nos falar também de um projeto igualmente especial. Hoje vamos mergulhar num projeto que não é só música, é movimento, é alma, é processo criativo vivido sem pressa. A Mara nasce como uma plataforma que desafia o modelo tradicional da indústria, criando espaços onde artistas podem parar, sentir, experimentar e criar com verdade. Mais do que resultados, aqui valoriza-se o caminho, as ligações e a autenticidade. Entre creative camps, masterclasses e uma visão muito própria sobre o que é fazer arte hoje, a Mara tem vindo a afirmar-se com um novo ponto de encontro para quem leva a criação a sério, mas sem perder a essência. Para nos falar sobre tudo isto, tenho comigo então o fundador da Mara, o Daniel. Seja muito bem-vindo.
Obrigado,
Daniel,
obrigado, alô, obrigado pelo convite.
Olha, eu queria saber, Dani, eu vou começar a tratar por Dani porque já estou habituado.
Não, boa, não, boa, não, boa.
Como é que surge então esta tua ideia de criar então a Mara?
Olha, a Mara surgiu há um ano, mais ou menos há um ano, há um bocadinho mais.
Sim.
Estava numa sessão de estúdio com a minha namorada, com a Sofia, e com uma amiga nossa, a Vera.
Ok.
E pensei, apetecia-me fazer um writing camp, juntar malta, porque a ideia inicial foi só juntar malta. Portanto, nós inicialmente até nem éramos uma Mara, a ideia nasceu como Creative Camps.
Okay.
E o projeto em si nasceu como Creative Camps e a ideia era fazer um evento, tipo abrir inscrições, pá, dar oportunidade à malta de se juntar num estúdio. Na altura contei com a ajuda da malta da Panela Rec. Cederam-nos o estúdio, cederam-nos o espaço, material profissional, e pensei, bora dar oportunidade à malta para se juntar aqui numa cena fixe. Tivemos a ideia de criar o conceito de mentores, na verdade não é criar, mas pegámos no conceito de mentores e trouxemos, na altura, o Talves, o Francisco Marques, o André Mouzinho e a Maria Castro.
Uhum.
E a ideia depois era fazer desafios criativos durante as sessões e tudo mais para que pudesse estimular a criatividade da malta que ia.
E vocês criaram isso porque sentiram que havia falta disso em Portugal hoje em dia, tipo, na parte...
Eu diria até que existem efetivamente writing camps, só que eu sinto que a maior parte desses writing camps são criados pelas labels que já estão afirmadíssimas no mercado, com a malta que já está afirmadíssima no mercado. Portanto, a probabilidade de artistas emergentes poderem ter acesso a esse tipo de ferramentas é muito pequena, e nós sentimos que fazia todo sentido explorar essa vertente, essa parte. E aquilo que me fez também avançar com esta ideia foi o facto de estudei produção musical na Rock School do Porto, e aquilo que eu senti foi, depois de acabar o curso, fiquei um bocado à nora, tipo, ok, agora o que é que eu faço?
Né?
Tipo, agora onde é que eu vou?
Preciso de praticar isso de alguma forma, sim.
Preciso de ter, e nem é só praticar, é preciso de ter acesso, preciso de conhecer malta, preciso de ter contactos, preciso de chegar a outras pessoas. E hoje em dia, claramente, já estamos um bocadinho melhor e há ferramentas para isso, Instagram, TikTok e etc, que nos permite chegar a muita mais gente, mas... abraçar o sol da indústria ainda está um bocadinho perdido, e portanto a nossa ideia era mesmo criar algo que pudesse permitir a artistas emergentes, e não só artistas emergentes, mesmo a malta que ainda não tem a certeza se é isso que quer ou não, ou malta que até de outras áreas que depois se cruzam com a área da música e das artes, poderem fazer mais contactos. No fundo foi isso.
E então essa ideia surgiu há um ano. E depois foi fácil conseguir colocar isto em prática e começar a arranjar pessoas para... Como é que foi o processo?
Olha, eu diria que no início, portanto, para o primeiro evento que nós fizemos, para o primeiro Creative Camps, foi tudo um bocadinho em cima da hora. Portanto, eu tive a ideia em janeiro. Lembro-me até que guardei o arroba do Insta antes sequer de pensar num nome.
Okay.
Aliás, eu pensei num nome muito por alto, mas pensei, se calhar não vai ser este. Na altura era ccamps.pt. E eu guardei o arroba porque pensei, opa, vai ser uma cena fixe fazer isto, não sei o que mais. E no início foi simples, porque nós sabíamos exatamente aquilo que queríamos, e sabíamos exatamente, portanto, combinámos logo as datas, convidei malta que, ou com quem já tinha falado ou com quem já tinha estado pessoalmente e que admirava da indústria, convidei-os a vir, foi logo, todos aceitaram. E depois foi
também, não é?
Sim. A receptividade foi muito positiva. E depois foi estar até à última, fazer muita promoção, fazer muita publicação, insistir muitas vezes no mesmo tipo de linguagem. E aquilo acabou por resultar, acabámos por esgotar. E foi uma energia incrível.
E como é que funciona? Aqui para os ouvintes que até têm interesse em explorar mais e perceber melhor como é que funcionam esses Creative Camps, como é que isso funciona? Porque uma espécie de retiro, não? É assim que eu às vezes idealizo um Creative Camp.
Pode ser. Era o que eu estava a dizer. Nós inicialmente pensámos em fazer Writing Camps, só que o que é que... Isto é o que define, é o que distingue a Mara do resto, do resto da indústria. Sim. Atualmente, que é... Portanto, nós nunca fazemos um só conceito. Ou seja, o que nós fizemos, o primeiro camp que nós fizemos não foi igual no segundo, e agora o terceiro que vamos fazer não é igual. Okay. Portanto,
é igual.
Sempre diferente.
Portanto, as pessoas até podem voltar mais que uma vez lá.
Exatamente.
A pessoa que foi ao primeiro Creative Camp pode ir no segundo, que vai sempre gostar, porque é uma coisa diferente.
Sim. Aliás, nós temos exemplos, vários exemplos disso, felizmente, e fico muito, muito feliz por isso estar a acontecer. Malta que foi ao primeiro, que foi ao segundo e que vai agora ao terceiro. Uhum. E isso é bem fixe, porque tu percebes que a malta gosta, como são conceitos sempre diferentes, nunca sabes. Isto é bem fixe, porque tu nunca sabes o que esperar da edição a seguir. E isso é aquilo que nos torna mais únicos, que é a parte de nós pensamos sempre fora da caixa, e nós queremos sempre, é um misto entre satisfazer aquilo que o pessoal que foi aos anteriores quer, porque nós no final de cada Creative Camps lançamos um formulário para a malta dar feedback, o que é que custou mais, o que é que custou menos, pá, e em todos eles nós pegámos e fizemos alguma coisa que a malta disse. Sei lá, agora queremos um camp no Porto. Uhum. Boa gente no primeiro, nós fizemos o primeiro em Lisboa, e imensa gente, agora queremos um camp no Porto, e boa malta do Porto a mandar mensagem, queremos um camp aqui, fomos para o Porto. Agora queremos um camp, não pode ser só 2 dias e não sei o que mais. Okay, bora fazer um camp de 4. Portanto, acabamos por fazer aqui, acabamos por sempre por satisfazer um bocado aquilo que a malta. Claro que há coisas e coisas, não é?
Sim.
Mas tentamos sempre ir aqui ao encontro daquilo que o pessoal quer e procura, e aquilo que nós também queremos inovar. Porque, no fundo, esta parte dos conceitos serem diferentes é mesmo para isso, é mesmo para inovar, até para nós, enquanto organizadores. Testam um bocadinho aqui as nossas capacidades.
E depois
de...
também é muito desafiante, é interessante também, porque conhecem vários artistas, não é? Tipo, vários artistas emergentes que querem apostar mais na música acabam por conhecer, não é?
Sim.
Mas também há esta parte gira do pessoal conhecer-se uns aos outros.
É um bocado isso. Eu acho que cada vez que falamos disto, costumamos dar exemplos. Nós, no primeiro Creative Camp, sabia malta que não se conhecia de lado nenhum e que agora estão a trabalhar juntos. Mesmo a nível de produtores. Porque é toda uma rede de contactos. Por exemplo, o Talves, que é um produtor que foi ao nosso primeiro camp, já agora, grande abraço para o Talves. Uhum. É um produtor que está a viver em Madrid e que às vezes faz trabalhos com malta de cá de Portugal, e que trabalha com o Francisco Marques, que também foi ao nosso primeiro camp.
Okay.
E portanto cruzam-se ali contactos. Por isso é que eu digo, tanto a parte de artistas emergentes fazerem contactos, também conta a parte de malta produtores, malta que seja mais conhecida na indústria, pá, nunca sabe onde é que tu vais buscar o próximo contacto, e nunca sabe onde é que está a próxima música a sair, onde é que está a próxima oportunidade. Por isso é que eu sinto que estes Creative Camps são efetivamente uma oportunidade para a malta que quer entrar, ou que quer conhecer, ou que quer estar presente. Faz sentido que a malta esteja, porque damos oportunidade, isso é bem fixe.
E vocês já tiveram assim frutos dos Creative Camps, assim músicas que já?
Sim. Nós temos dois exemplos. Olha, a Ana Vinha teve cá a semana passada.
Exatamente, sim.
O último single dela foi criado na segunda edição dos Creative Camps. Foi incrível. É uma das músicas, de todas as músicas, é aquela que nós ouvimos e foi tipo, ah, ok, está, dá a ganda som para sair. Sim, 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 dá a ganda som para sair. Nós até na brincadeira, há uma parte da música que é livre, leve e solta.
Sim, sim.
E nós no título da música, na altura, porque eles têm, os produtores têm que meter um título e têm que meter a malta que está na sessão.
Sim.
E então eles, o Pedro Gonçalves escreveu bem melhor sozinho, entre parênteses, livre, LLS. É, livre, okay, leve e solta. Então nós achámos bem a piada. Pá, e acho que não só a dela, mas todas as músicas do segundo camp, nós sentimos que eram mesmo tipo.
E vocês, eu fui fazer o meu trabalho de casa e também fui pesquisar mais sobre vocês nas vossas redes sociais e eu reparei que a Mimi Cat já esteve presente, era no Creative Camp também.
Não, foi uma masterclass.
Uma masterclass. Porque vocês então, para além de oferecerem os Creative Camps, também têm então a hipótese do masterclass.
Sim.
Não é sempre, não é?
Não é sempre, sim, não é sempre. Nós sentimos que, como nos queremos inserir muito nesta parte da educação e nesta parte educacional, né, e formação, porque os Creative Camps no fundo, ok, têm oportunidade para se fazer contactos, mas no fundo estás a aprender.
Sim,
que
sim.
Contactamos sempre com mentores e normalmente vamos sempre tentar sempre buscar nomes que já estão ou mais conceituados na indústria ou que estudaram música profissionalmente, como é o caso deste próximo Creative Camps. Temos mentores muito conceituados nesse sentido, mas também a parte de ensino, porque aprendes. E a nossa ideia das masterclasses era trazer um bocadinho essa parte de forma mais intimista e portanto, com exemplos reais daquilo que acontece hoje em dia. E a Mimi Cat foi assim a primeira e única para já.
Nome,
sim,
tipo,
sim, sim, sim. Por acaso foi incrível porque ela foi super acessível. Ela trabalha com o Francisco, que é o dono da Next Level Productions, que é onde nós fazemos a nossa masterclass, é nosso parceiro e é um grande amigo meu, que também conheci no primeiro Creative Camps e ficou um grande amigo meu.
Sim.
E portanto a primeira masterclass foi lá, foi muito fixe, foi muito porreiro. Nós ainda não fizemos mais porque queremos fazer as coisas com calma e temos agora um grande evento a acontecer no verão e também não queremos estar a sobrepor muitas coisas. Portanto, com calma. Mas sim, a Mimi Cat foi uma experiência incrível, ela foi super acessível. Tem mesmo uma vibe de proximidade, de amizade. Sim. Isso é bué fixe.
Olha, eu acho que nada melhor agora que passarmos uma música que tenha sido então uma origem aí dos Creative Camps. A Ana Vinha já esteve aqui na semana passada e passou esta música bem melhor sozinha, mas eu acho que nada melhor ainda.
Bora.
E vais ser tu, pode ser a introduzir, vais pôr a tua voz de locutor, pode ser?
Ok.
Vamos lá.
Ah, já é para fazer então?
Sim.
Então vá. Depois do Creative Camps 2... Para vocês, na Rádio Clube da Feira, Ana Vinha, bem melhor sozinha.
Entretanto, a Ana já está a chegar aqui ao estúdio. Bem, agora vai acontecer.
Acordei cedo demais, na cama sozinha e sabes que mais. O silêncio que deixaste é bem melhor que tu. Não acredito que andei a adiar, ninguém diria, mas sabes que mais. Na tua ausência volto a me encontrar. E estás em choque porque esqueci, deixei-te para trás. Escuro-me a mim, se estar sem ti é o preço a pagar. Escapo-te entre os dedos sem hesitar. Por mais que tu queiras, não vou voltar. Pena que só tentes quando o nosso céu. Então fica longe e vê-me dançar. Desce um pouco mais, ó. Eras bem mais feliz, mas sou bem melhor assim que com alguém como tu. Apaguei memórias vazias, larguei tudo o que me dizias. Deixei tudo à porta, podes vir buscar só para ver que estás em choque porque esqueci. deixei-te para trás. Escolho-me a mim, se estar sem ti, eu preço pagar. Escapo-te entre os dedos, sem hesitar. Por mais que tu queiras, não vou voltar. Pena que só tentas quando o nosso sai. Então fica longe de me dançar, só.
Sozinha da Navinha, eu e a Dani estamos aqui a cantar Livre, Leve e Solta. A Ana que esteve aqui na semana passada.
Portanto, é verdade,
uma coincidência
é verdade.
Aqui engraçada, não é?
É sim,
também
sim.
Se conhecem. Ela também esteve no Creative Camps, não é?
Foi sim, neste, no segundo,
que foi onde deu origem então a esta música.
É verdade.
Portanto,
é
um
verdade.
Bom brainstorming que foi aqui.
Foi incrível, foi, não foi só ela, foi
sim,
ela.
Sim, vários. Quem é que foi mais? Assim que saiu com.
De cor, portanto, foi ela, o Swains, o Pedro Gonçalves, a Filipa Faria e a Melo.
Ok.
Portanto, eram estes.
Muito
portanto, foi um grupo muito, muito porreiro. E passei o gandação.
É verdade, isto é um som muito catchy, que fica muito, muito no ouvido.
Mesmo.
E olha, eu agora quero saber como é que nós fazemos. Imagina que está alguém a ouvir que até está interessado em inscrever-se neste Creative Camps. Como é que podemos aceder então e inscrever-nos no Creative Camps?
Olha, a forma mais fácil, eu diria que é seguirem-nos nas redes sociais.
Portanto, okay.
Nós,
no Instagram?
Exatamente, no Instagram, Maara, M-A-A-R-A-P-T. Portanto,
okay.
Maara P-T, exatamente. A forma mais fácil é seguirem-nos mesmo nas redes sociais. Temos também o site www.maara.pt.
Uhum.
Já está disponível. Ganda props também para o Swains, que fez o site, que nos ajudou a fazer o site e tudo aquilo que o site tem. Mas eu diria que a forma mais fácil é seguirem-nos nas redes sociais e depois nós vamos anunciando, vamos lançar.
Quem quiser inscrever-se, manda mensagem e depois recebem as informações todas.
Exatamente.
Não é?
Sim, normalmente nós, quando abrimos inscrições para este tipo de eventos, temos sempre um formulário.
Ah,
escrevemos
ótimo.
Toda a informação
okay.
no formulário, portanto. Está sempre,
é muito
tudo
mais
na... Exatamente. Está sempre tudo na biografia. O Creative Camps 3 já está esgotado.
Olha, isso é muito bom. Quantas vagas é que vocês geralmente têm para Creative Camps?
Lá está, depende um bocadinho do conceito e daquilo que nós queremos trazer para o conceito. Neste específico temos 14 pessoas inscritas, um bocadinho mais do que o que tivemos o ano passado nos dois. Tivemos 10, cerca de 10 em cada Creative Camps. Este ano aumentámos para as 14. Normalmente anda sempre por aí, porque depois também, se forem muitas,
sim,
mais torna-se
não,
um bocadinho difícil de gerir o grupo.
Pois.
E então,
porque dispersa muitas pessoas acabam por dispersar um bocadinho.
Sim, e no fundo, se tu tiveres muita gente, tens também que ter muito espaço.
Uhum.
E portanto tudo depois já é uma questão pronto, de negociar esses espaços. E portanto nós aquilo que vamos fazer neste é 14 pessoas, vamos dividir a malta, vai ser muito interessante, temos algumas dinâmicas muito interessantes e portanto é um bocadinho nesse sentido, estamos com 14 pessoas. No próximo, não sei bem como é que vamos fazer. Já temos algumas coisas pensadas, a verdade é
essa.
Mas
vão pensar no próximo, isso é ótimo.
Sabes que eu sinto, bem que... Portanto, eu tenho uma equipa, portanto, sou eu, é a minha namorada, a Sofia,
sim.
É a Maria Barreira, que é, portanto, também cria conteúdos para as redes sociais.
É verdade, e ela também já falou aqui do podcast Verandita, tem
é
que
verdade.
Dar um shout-out à Maria.
E depois também temos o Tiago, que é o nosso designer, que está
okay.
connosco, é o membro mais recente da nossa equipa e que está connosco a trabalhar na identidade e naquilo que é o cartaz do Creative Camps. Foi ele que criou, do Maara Open House, que vamos fazer agora na próxima semana em Lisboa. Entrada gratuita, by the way, portanto, quem quiser ir, pode ir.
Isso é ótimo.
Portanto, nós temos esta equipa, então eu sinto que eu estou sempre a debitar ideias, tipo, eu tenho boas ideias. Então, por um lado, às vezes isso é muito fixe,
uhum.
porque está sempre a surgir.
Tem sempre, exato, tem sempre ideias.
Por outro, nunca dá para parar, parar e pensar só numa.
Pois.
Portanto, nós no fundo, e aproveito pronto, para também dizer, nós no fundo, este Creative Camp, só para teres noção, nós fizemos o primeiro em março de 2025.
O ano passado, portanto, vai fazer um ano.
Vai fazer um ano, dia 29.
Ok.
E eu pensei e fechei as datas para este terceiro em maio.
Ok! Portanto, ainda não tínhamos... com muita antecedência, yeah. Isso é ótimo.
Nós ainda não tínhamos feito o segundo e já tínhamos o terceiro fechado.
Ok, okay.
Portanto, já tínhamos as datas fechadas, já tínhamos toda a parte logística da quinta, do espaço, portanto, estava tudo já fechado e foi bem interessante. E agora, quando nós abrimos as vagas, eu pensei assim: bem, isto já está pensado há tanto tempo, vamos ver, tipo, quero ver como é que a malta vai reagir a isto. Pá, tínhamos um cartaz mega fixe, nomes muito fortes também, para o que é a indústria, para o que é a parte da produção. Sim. Pensei, bem, tipo, quero bué que isto aconteça. Não estava à espera, de esgotarmos, mas não estava à espera que esgotássemos tão rápido.
Isso é ótimo.
Nós abrimos, nós
estamos. Vocês sentem que está a haver um crescimento muito grande da Mara, tipo, no sentido das pessoas já reconhecerem o vosso projeto e mandarem mensagens, artistas emergentes e produtores? E
sim, eu sinto que há uma coisa maior, que é, eu sinto que a nossa comunidade está muito unida. Portanto, nós criámos uma comunidade no WhatsApp depois do primeiro. Inicialmente aquilo era um grupo. E pá, criámos uma comunidade e a malta dá-se toda muito bem. E isso é muito incrível.
Porque sendo-se quase como sendo uma família, não é? Porque
sim,
o pessoal dá-se tudo
sim.
muito bem, há aquele espírito.
Sim,
de...
e no fundo a Mara somos nós. A Mara é a Mara, não somos só nós, a equipa por trás da Mara. É no fundo as pessoas que vêm e que participam nas nossas atividades e que mantêm a comunidade ativa. Portanto, é muito por aí.
Eu há bocadinho queria te perguntar, depois não te perguntei, mas porquê que se chama Mara? Tem algum significado?
Sim,
e estou a olhar para a tua suéte que eu acho que cheira aí que seja merchandising.
Sim, é um merch. Ainda não está disponível.
Muito
mas,
gira, by the way. Não sei se conseguem ver, os ouvintes no Facebook conseguem ver e também nas redes sociais da Anisca vão conseguir também
vão,
ver.
Vão, provavelmente vão.
Portanto, muito gira, mas conta-me então.
Sim, Mara é movimento, arte, alma, ritmo e autenticidade.
Ok.
Portanto, nós quisemos ir buscar estas palavras. O primeiro M poderia também ser música.
Sim.
Mas eu na altura pensei em movimento pela cena de a música tem movimento.
Sim.
O facto de, né, portanto, as ondas sonoras são movimento, portanto pensei um bocadinho nesse sentido. E no fundo, futuramente não seremos só na parte da música, poderemos ter outras coisas. Queremos estar também receptivos e abertos a essa parte. Há tantas outras artes muito importantes que
sim,
eu curto.
Sim.
Pintura, representação,
sim.
teatro, percebes? E é um bocadinho isso. E a Mara nasceu para ser um bocadinho isso, para representar a arte, e daí ser Mara. Daí ser mar.
E agora, olhando para a tua suéte, eu sei que já me disseste em off que já estás a começar a investir em merchandising. Vai acontecer o merchandising da Mar?
Sim, poderá ser uma possibilidade. Sabes que eu ando a dizer desde o início. A minha equipa já está farta de ouvir isto, porque eu ando desde o início a dizer: temos de ter merch. Então nós fizemos, o Tiago desenhou as peças, ganda props para o Tiago, desenhou as peças, nós mandámos fazer duas peças para mim e para a Sofia,
uhum.
Só para testar. Na altura foi, fomos ver uma semifinal do Festival da Canção e pensámos, olha, por que não levar uma suéte da Mara?
Isso foi há quanto tempo? Foi agora neste ano?
Foi agora neste ano, sim, foi este ano.
Porque eu também sei que há aí uma coisinha que envolve a Mara e o Festival da Canção.
Sim, é verdade, mas já lá vamos. Não, mas a questão da merch era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Lá está, não sinto que fizesse sentido há meio ano ou há um ano. Acho que cada coisa há seu tempo. Talvez faça sentido nesta edição lançar uma coisa bonita, lançar umas peças. Não sei se será uma coisa, ou seja, não sei se teremos uma loja online onde as pessoas podem estar constantemente a comprar, ou se fazemos edições limitadas, dependendo do evento que vamos fazendo. Ainda está a ser um bocado estudado. Mas sem dúvida é uma coisa que eu quero muito.
Está no processo,
está,
não é?
Está no processo, sim.
Pronto, há um bocadinho estávamos a falar, ainda há um bocadinho, não, há um minuto atrás yeah. estávamos a falar do Festival da Canção e eu sei que tu estiveste a estar na semifinal do Festival da Canção, né? Estiveste lá a assistir por algum motivo.
É verdade.
Qual
é
o motivo?
Então, olha, o motivo é que há três meninas que estão na Mara, que estão connosco desde o primeiro dia, que foram ao primeiro evento. E que ficaram juntas numa sessão, ficaram juntas na última sessão que nós fizemos desse Creative Camps, do primeiro em Lisboa. E pá, nós demos um desafio, já nem me lembro bem qual é que era o desafio em específico, acho que era fazer uma cena tipo o que faz o Miguel Luz, estás a ver? O mesmo estilo.
Sim, ok. E, mais assim indie?
Exatamente, indie pop. Sim, okay. sim. Uma cena mais indie pop. E ficaram as três. E nós de manhã tínhamos tido sessões um bocado pesadas.
Mais teóricas, calhar, não?
Não. Era na mesma fazer música, mas o tema. Os temas das músicas eram um bocadinho mais pesados. E então senti que elas usaram isso um bocado para descomprimir. E ficaram as três. Ficaram elas três. Ficou o Talves, que foi o produtor da música, e ficou o Pedro Agostinho, que foi o co-produtor da canção. Pá, e a música ficou uma vibe. Nós temos um vídeo no Instagram, se passarem pelo nosso Instagram, está lá de certeza, que é um vídeo nosso no final de tudo, a ouvir as músicas todas, em que nós pusemos a gravar na última música. Foi assim a última música que nós pusemos para nos despedirmos e para gravarmos um bocadinho de conteúdo. E pá, e no fundo pusemos a música delas e sentiu-se ali uma vibe. Toda a gente sentiu.
E não? Elas não se conheciam? Conheceram-se
nada,
lá?
Não se conheciam. Nenhuma delas se conhecia pessoalmente.
Então foi... podemos dizer que...
Aliás, nenhum dos cinco. Nem okay. Elas três, nem o produtor, nem o coprodutor. Não se conheciam. Ah, acho que sim, a Joana... não, a Margarida, portanto a Guida, já conhecia o Talvo, já tinha trabalhado com ele, mas eles não se conheciam todos. Ou sim, seja, sim, foi sim. Uma cena muito interessante. E elas
então,
três...
esta, pronto, neste Creative Camps surgiu então uma banda, literalmente.
Sim, surgiu um projeto. Depois elas aquilo ficou a marinar. Nós, às vezes, na brincadeira, na comunidade, íamos dizer ah, e tal, esta música ficava tão bem num festival. Aliás, elas disseram isso no próprio, no último dia do camp. Elas disseram, opa, isto ficava tão bem no festival da canção. E não sei quem, não sei o que mais. E chegou a altura de submeter a canção. E até foi a Guida, ela disse, olha, não perdemos nada. Se formos escolhidos, incrível. Se não formos escolhidos, ótimo, na mesma. A música, ou seja, a música está feita.
Sim.
Não perdemos nada. E a verdade é que uma semana depois ligaram-lhes a dizer que tinham sido escolhidas para ir ao Festival da Canção. Foi uma cena...
E então, quem estamos a falar das Agridoce. Tudo quem acompanhou o Festival da Canção, de certeza que se recorda deste nome. E a música é Onde Quero Estar.
Yeah.
E esta música, não, acho que não passou para a final,
não,
mas
não,
ficou
não.
Muito. Eu, por exemplo, eu sei o refrão da música porque isto ficou catchy também nas redes sociais.
Sim,
eu lembro.
Sim,
Onde
sim.
Quero Estar. Eu estou-me a lembrar agora do refrão.
Yeah, eu diria que a música é extremamente repetitiva.
Sim.
E isso é catchy. Isso
é catchy,
fica,
isso fica, não
fica,
é?
Isso fica. E foi interessante, já agora, uma curiosidade. Foi muito interessante que elas não regravaram, tipo, as vozes finais são as vozes que elas gravaram no camp. Portanto,
okay.
Elas não regravaram as vozes. Foi uma cena. Gravaram mais vozes por cima,
sim,
melodias
sim.
E tudo mais, e harmonias, assim é que é. Mas as vozes delas são as mesmas que foram gravadas lá na sala.
Portanto, temos isto aqui, portanto, a Mara esteve aqui presente,
sim,
lá
sim,
aqui
sim,
a marca
sim,
da Mara
sim,
na música.
Sim.
E como é que foi quando tu descobriste, não é, que elas iam ao Festival da Canção? Também deves ter sentido muito orgulhoso, porque também o berço vá foi
sim,
ali.
Sim, foi incrível.
Do projeto.
Foi incrível.
Elas não se conheciam, porque imagina, se conhecessem era diferente. Agora, se não se conheciam, é ainda mais um motivo
sim.
Para ficares orgulhoso, não é?
Foi extraordinário, porque foi perceber que um projeto que nós tínhamos tido a ideia de fazer para juntar alguma malta, e que afinal já não era só um projeto para juntar alguma malta e já se tinha transformado no que é hoje, na Mara, tinha conseguido alcançar outros patamares e tinha, percebes? E o que eu senti foi, ok... isto resulta, o que nós estamos a fazer resulta, e é uma prova para as pessoas não terem receio de arriscar e não terem receio de vir aos nossos eventos. Sei lá, às vezes pensas, ah, estou tão bem no meu quarto a compor sozinho, porque é que me vou juntar a outras pessoas?
Sim.
Porque escrever em conjunto é completamente diferente de escrever no quarto.
E é mais desafiante também.
É mais desafiante, mas por outro lado, lá está, criam-se estas afinidades e criam-se estas coisas. Que nós quando recebemos a notícia, eu fiquei só parvo, fiquei só boquiaberto, porque finalmente, porque não era finalmente, era felizmente, aquilo tinha dado resultado e aquela vibe que nós
sim.
Tínhamos sentido naquele dia notava-se ali, e eu acho que foi por isso, não só por isso, mas também que a música foi escolhida, porque tu ouves a música e a vibe. Elas a cantar, não sei explicar, e nós que estávamos lá, ouvimos a música e ouvimos-las a cantar, e eu fico tipo, claramente, tipo, a vibe está toda aqui. Nota-se a energia das pessoas a cantar, nota-se no solo de guitarra que o Talbes faz, ele tem um solo de guitarra aí, ele fez no último take, tipo, eles estavam com o cronómetro contado, era o último take, eles não podiam gravar mais nada, e ele saca a primeira cena. E fica. É incrível.
Eu acho que depois dessa descrição, acho que vamos todos ouvir,
não é? Vamos.
Portanto, a música é Onde Quero Estar, fez parte então do Festival da Canção 2026 e são das Agridoce. Vamos lá ouvir. Tardes, Agridoce, esta música então, que surgiu de um Creative Camp. Foi o primeiro de todos?
Foi o primeiro.
Portanto, foi há um ano atrás. Há um ano.
Foi há um ano.
E passado
já passou um ano.
Ei, o tempo voa. Yeah. E passado um ano, já Agridoce estiveram no Festival da Canção, brilharam, podem não ter passado à final, mas brilharam, e esta música ficou no ouvido, pelo menos eu fiquei com esta música na cabeça e acho que os ouvintes também vão ficar. E é mais uma música aqui para o espólio da Mara, portanto, isto parece não, isto é mais uma música para o vosso portfólio.
Sem dúvida.
E eu tenho que vos dar os parabéns numa coisa, que é, vocês têm um ano de existência e já tenho aqui dois rebentos, né? Tem a música da Navinha, pelo menos aqui já.
Sim.
E tem esta, não sei se já existem outras músicas a serem lançadas,
não,
para breve.
Pelo menos para já, eu sei que estão a ser trabalhadas.
Sim.
Sei que estão a ser trabalhadas, mas ainda não estão lançadas. Mas é incrível saber. Tipo, parece. Ah, é só um ano. Não, tipo, um ano aconteceu muita coisa.
Imagina, eu por acaso, estamos quase a finalizar a nossa entrevista e eu agora queria falar um bocadinho mais sobre ti.
Okay.
Não tanto sobre o projeto, só sobre o projeto. Eu sei que tu foste o fundador, mas também és um amante de música.
Yeah.
E tu és natural aqui de Santa Maria da Feira, certo? Ou não?
Na verdade, eu sou natural de Bragança.
Ok.
Mas vivi cá.
Viveste aqui muitos anos. Sim, ok. Sim. Porque eu já me recordo de estar contigo aqui na rádio, e pronto, já estiveste aqui algumas vezes aqui à Rádio Clube da Feira. E eu quero saber, quando é que surgiu este teu amor pela música e o que é que te motivou então a decidires, na altura que foi, não é? Tipo, a criar então este projeto incrível.
Olha, eu canto, a minha mãe costuma dizer que eu comecei a cantar antes de falar.
Comecei
a cantar antes de falar, depois comecei a compor. Aos 6 tive a primeira guitarra, o meu avô ofereceu-me uma guitarra, tive algumas aulas de guitarra também. Comecei a compor aos 9, escrevi uma primeira original aos 9. Fui escrevendo algumas músicas e algumas coisas, depois assim mais a sério. Já foi no secundário, quando lancei uma música em inglês, a primeira foi a Let's Fly, mas depois entretanto percebi que não era para o inglês que eu me queria virar. Comecei a lançar em português, tirei produção musical na Rock School do Porto também, porque queria perceber um bocadinho mais da parte da produção.
Uhum.
Felizmente também já escrevi para alguns artistas emergentes que estão também na indústria. E pronto, e depois surgiu a Mara, que eu diria que... Não sei, imagina, eu estou numa fase em que... claramente não estou muito para lançar música em nome próprio.
Ok.
E a Mara veio-me dizer que afinal eu gosto também de outra vertente. Sim. E gosto também de organizar. Porque no fundo era o que estavas a dizer há bocado. Quando vemos músicas a irem para um festival da canção, malta a falar de nós.
Sim.
Tenho um grande carinho por toda a gente que fala muito de nós e partilha muito o nosso projeto. O caso do Puto também, que é um dos meus melhores amigos.
Sim, já esteve aqui. Um pequeno.
A Ana Vinha, que esteve cá a semana passada, também fala muito bem de nós. Ou seja, as Agridoce deram-nos uma publicidade incrível. Eu li imensas entrevistas em que falaram de nós. Portanto, isso é muito interessante e é muito bonito. E no fundo estou a fazer aqui, na verdade, eu e a minha equipa estamos a criar aqui oportunidades para que a malta possa crescer, possa evoluir na indústria e quem sabe no futuro não fazermos outro tipo de trabalhos e outro tipo de serviços. Mas é isso, ou seja, eu junto aqui um bocadinho a minha paixão pela música e o que é escrever e produzir. Com a parte de poder passar esta informação para as pessoas, que é isso que, pá, que eu gosto, ué. Eu gosto mesmo da...
E é isso que te move também o amor à música, não é?
Sim, sem dúvida.
Olha, e como é que tu vês, não estou a dizer que tens que saber a resposta, mas como é que se tivesses assim um condão, vá, uma fada madrinha que tu és a dizer, olha, eu quero fazer isto, como é que tu vês a Mara daqui a uns anos? Assim, idealmente, o teu sonho?
Ah, é claramente sermos referência a nível nacional, portanto, estarmos a fazer parceria com portanto, sermos uma marca conceituada.
Sim.
A nível nacional e podermos fazer coisas lá fora. Diria que já esteve mais longe de acontecer.
Ok.
Estão
a subir step a step, não é? Estão a começar a alcançar coisas.
Tem que ser devagar.
No espaço de um ano já estão a alcançar bastantes coisas,
sim,
não é?
Sim. Lá está, as coisas têm que ser devagar, não tenho pressa, não é uma coisa que ai, temos que fazer, temos que acontecer, não.
Tipo, é no flow,
tem,
não é?
Tem que ser calmo, tem que ser com calma. Fazemos uma coisa de cada vez. Tivemos um ano 2025 incrível, com dois camps esgotadíssimos, com uma masterclass com uma convidada maravilhosa. Conseguimos fazer um camp agora no verão, em junho, que já está esgotado. Portanto, já estamos a pensar no próximo passo, mas as coisas têm que ser com muita calma. Temos que ser, acima de tudo, temos de pensar que as coisas têm que levar o seu tempo. Nós queremos, sim, efetivamente fazer as coisas, mas temos que fazê-las com ponderação, com um bocadinho de risco também. Sim. Eu gosto de arriscar, porque nós nunca sabemos. Sabes que o segundo camp que nós fizemos não era para acontecer. Nós no segundo camp alugámos duas casas de alojamento local e decidimos, ok, a mensagem deste camp vai ser... não é preciso material XPTO para se fazer grandes cenas. Então a música da Ana Vinha foi feita com uma placa de 150 paus, com um microfone,
okay, de 100 euros, tipo uma coisa muito humilde,
sim,
não é?
sim, tudo gravado lá. Portanto, foi
um bocado
assim.
E foi possível e está aqui,
sim,
a música.
Sim. E portanto, todos os conceitos que nós pensamos são pensados, ok, temos que superar o anterior, sim, mas acima de tudo temos de fazer uma cena que o pessoal... Ou seja, tu vais a tu inscreves-te nisto e vamos imaginar que tu tens interesse em ir a um Creative Camps. A malta que vem ao Creative Camps, a forma como eu penso nisto é: a experiência não é só a malta ir e fazer música. Uhum. A experiência é tudo, desde o momento em que te inscreves até o momento em que sais. E quando sais, na verdade, de um evento, ficas numa comunidade. E portanto, isso é uma coisa que se alimenta. E felizmente, temos uma comunidade, eu gosto de toda a gente, é impressionante. Criámos uma comunidade mesmo bonita.
Torna-se mesmo uma família, não é? Tipo, conhecem-se e falam. Não é aquela cena de, olha, fui àquele Creative Camp e depois nunca mais falei com o Dani, não. Tipo, continua a haver este contacto.
E nós fazemos muito também, nós fazemos muito de propósito para que, sim, isso aconteça. Nós
para as pessoas também voltarem, exatamente, depois as pessoas voltarem, porque os Creative Camps são sempre diferentes.
Sim, e já agora deixa-me fazer a promoção assim, sim, muito rápida. Agora estamos a falar nesta parte de fomentar estes contactos. Nós vamos fazer na próxima quinta-feira uma Ara Open House, é a primeira edição, no espaço Com Calma, é um espaço de cultura. A entrada é completamente gratuita, é em Lisboa, na zona de Benfica.
Ok.
Para já é só em Lisboa, queremos muito ir para o Porto, até porque eu gosto muito desta zona e amo o Porto. É uma cidade pela qual eu tenho muito carinho, e quando nós viemos para o Creative Camps 2, a malta recebeu muito bem o Creative Camps. E portanto, pronto, queria só dizer que temos uma área open house, portanto venham, é gratuito, vamos fazer muitas dinâmicas, vamos ter muita coisa.
É um bocadinho aquilo que é quase tipo uma sample daquilo que vocês podem descobrir com o Masterclass e coisas assim, não?
Podemos ir por aí. É um, eu diria que quem vai ao Creative Camps 3 é um aquecimento. E quem nunca foi, é uma ótima porta de entrada.
Sim, para perceber ficar, isso.
E para conhecer a malta,
para
acima de tudo.
Sim. Muito bem. Olha, Dani, a nossa entrevista está mesmo a chegar ao fim. Eu queria-te mais uma vez agradecer por estares aqui e também queria dizer-te que acho que o teu projeto é incrível e quero que voltes aqui em breve, quando tiver assim mais novidades. E eu agora queria também saber o que é que música é que gostavas de passar agora para finalizar também o programa. Eu sei que já passamos aqui.
Já passámos as duas, né?
As duas músicas. Não sei se tens assim alguma que andes a ouvir ou que gostes. Ou...
Ah, podemos passar uma minha.
Porque não?
A minha?
Sim,
a minha.
Já
não ouço as minhas músicas há imenso tempo. Não, mas deixa-me só, enquanto estás aí a pesquisar, deixa-me só mandar um grande beijinho para a minha equipa, para a minha namorada, para a Maria, para o Tiago, mandar um grande abraço também para o Francisco Marques, que tem sido incansável e que nos tem ajudado muito como apoio. Agradecer-te muito o convite, acho que também faz um trabalho incrível aqui com o facto de trazer as artistas emergentes e com o facto de também dares palco, porque no fundo também estás a dar palco a que malta possa vir e possa mostrar o teu trabalho.
Obrigada.
O seu trabalho. Portanto, pá, acho que tens aqui uma cena muito fixe. Um agradecimento também à Rádio Clube da Feira por não só dar-te este tempo de antena, como também permitir que a malta venha cá. Pá, e deixar no ar, olha, gostava muito de fazer alguma coisa com o teu podcast, alguma
Uau,
cena, tipo, Mara Varandita, acho que era interessante.
Olha que isso.
Acho que podemos deixar isso no ar.
Estou receptiva a isso.
Mas no fundo é, pá, quero mesmo agradecer-te e dar um beijinho muito grande à malta da comunidade e à malta que todos os dias faz com que a Mara seja o que a Mara é.
Obrigada, Dani, foi muito bom. Agora queres saber qual é a música, pá, que eu
olha,
estou
pode
aqui
ser,
a procurar.
Olha, pode ser, se calhar, a Descalço na Areia. É assim que tem mais vibe de verão. Dá assim
okay,
uma vibe.
Ok, já
estamos,
começou hoje a primavera oficialmente.
Exatamente. Portanto, e vamos ter um camp incrível no verão. Portanto,
vamos aqui ver se... Descalço na Areia? Sim.
Descalço na Areia.
Eu estou aqui a pesquisar, caro ouvinte, só para não... Que eu não tinha... Ok. Tens no Spotify a música?
Tenho. Procura por Dani com 2 anos e 2 is.
Ok, tem que ser com 2 anos.
Yeah.
Pronto, estamos aqui, vamos então ouvir a música. Já está aqui,
okay.
Disponível.
Pronto,
esta música é de que ano? 2024.
Yeah, essa música saiu há 2 anos. Essa música saiu há 2 anos.
E olha, quiçá, pode ser que daqui a uns tempos também te voltes como artista emergente e estejas na Mara.
Arranjas
o fundador, depois começavas também.
Quem sabe, olha.
Quem
é,
sabe,
é uma boa cena, é uma boa cena.
Olha, mais uma vez, obrigada, Dani. Já sabes que a Rádio Clube da Feira tem as portas abertas para ti, portanto, depois é só, quando quiseres, é só falares que temos todo o gosto em receber-te. E aqui, Verente FM, mais uma vez quero agradecer as palavras bonitas e teria todo o gosto em receber-te aqui,
bora.
Também em colaborar contigo e com a Mara, porque é um projeto que eu também gosto muito. E pronto, e esta entrevista vai estar disponível a partir de segunda-feira no Spotify e em Apple Podcasts, portanto é só pesquisar Varandita que vai estar disponível. E em relação à Mara, é pesquisarmos nas redes sociais, não é?
Exatamente.
O vosso site, é só escreverem
Mara PT. Mara PT no Instagram e Mara.pt no website, portanto.
Portanto, eu depois de qualquer forma ponho também na descrição do Spotify, desta entrevista, os links todos para as pessoas acederem. E pronto, esta entrevista também está disponível no Facebook da Rádio Clube da Feira, porque transmitimos em direto. Dani, mais uma vez queria te agradecer.
Obrigado.
Então agora despedir-nos da melhor forma, então, com esta música Descalço na Areia, aqui para chamar o verão, já começamos hoje a primavera. E já sabe, fique desse lado comigo até às 15, porque a partir das 14 vamos ter muito boa música e muitas curiosidades aqui daqui da área musical. Obrigada mais uma vez, Dani.
Obrigado.
Bom? E vamos então ouvir Dani com a música Descalço na Areia.
Não conheço os meus putos de sempre. O tempo muda e eles vão com a corrente. Agora que a água está quente, só estou eu em frente ao mar. Descalço na areia, sem ver onde pões os pés. As oportunidades fogem se não olhas nem as vês. Passas pelo teu futuro, risco e voltas outra vez a ser só tu, sentado na areia.
desce na areia, sem veres onde pões os pés. As oportunidades fogem se não olhas nem as vês. Passas pelo teu futuro, riste e voltas outra vez a ser só tu, sentado na areia.
Ninguém escreve o seu fado.